A viagem da alma após a morte. Um velho mago, que também tinha o título de Rajá, morria em uma cidade indiana. Seus discípulos, esposas, servos e parentes se reuniram ao seu redor. Ele tentou não se comunicar, pois muitos deles estavam interessados em seu dinheiro e outros estavam em um mundo melhor há muito tempo. Rajá era irmão de Bhagavat e ela e seus amigos foram ao encontro dele no plano sutil, embora não houvesse grande necessidade, pois o mago Rajá era bem experiente no mundo dos mortos. Mesmo assim, Bhagavat decidiu ir encontrá-lo. Ele não se levantava há muito tempo, passando seus últimos dias na cama, distribuindo suas instruções a todos.
Não se preocupem comigo, pois estaremos lá juntos novamente. Isso já aconteceu muitas vezes antes. Continuem fazendo suas práticas espirituais e me comunicarei com vocês por meio de sessões espíritas. Urusvat é uma boa médium e por meio dela falarei com vocês. E eu os verei constantemente. Muitas pessoas e parentes gananciosos vão invadir minha escola, minha propriedade, mas permaneçam unidos e não confiem em nenhum deles. Continuem o que foi iniciado.
Não, não, Rajá, não vá. Ficaremos perdidos sem você.
Não vou embora. Estarei com vocês. Só deixarei este corpo velho e doente, que me dá tanto desconforto.
Em seguida, Rajá sibilou e começou a se engasgar.
Médicos! Médicos, rápido!
Não, não precisa fazer nada. Apenas deixe-me ir em paz.
E então, seus olhos se fecharam para sempre. Em seus ouvidos, soou um zumbido. Ele voou através de um espaço estreito e já estava sob o teto de seu quarto.
Ah, Bhagavat, você está aqui para me receber?
Irmão, estes são meus amigos, Rhea e Ian.
Prazer em conhecê-los. Eu sofri nessa vida.
Se Deus quiser, a última.
Veremos. Alguém tem que encarnar para ajudar as pessoas nesse inferno.
Suas esposas choravam inconsolavelmente sobre seu corpo. Seus alunos permaneciam perdidos e de cabeça baixa. Apenas o velho mordomo, aproveitando-se da situação, entrou no escritório e vasculhou tudo, procurando dinheiro e objetos de valor.
Ele não percebe que a riqueza depende do estado de espírito da pessoa. Ele foi um mendigo durante toda a sua vida e morrerá como tal.
Os amigos riram quando ele olhou em volta apreensivo, remexendo nos armários.
O dinheiro vem para uma pessoa normal. Ela não precisa roubar, mas ela mostra sua insignificância, sem perceber que isso é sua maldição. Somente a grandeza da alma é a verdadeira joia, que permanecerá com ele mesmo após a morte.
A jovem amante de Rajá se afastou dos outros, ansiosa para saber com quem estaria agora. Rajá olhou na direção dela, balançando a cabeça.
Sim, a natureza havia lhe dado uma tarefa. Estar com alguém, envolver-se com alguém, encontrar um objeto para seus sentimentos. A única coisa a fazer é ser sensata, para que não seja outro canalha e vigarista. Pois há muitos deles hoje em dia. O mais provável é que encontrem algum vagabundo que finja ser um ministro. Porque até o último tolo acha que sabe tudo e pode entender tudo. Somente um homem sábio diz: eu sei que não sei nada.
Oh, olha só, o mordomo pegou o dinheiro. Está fugindo.
Daqui a alguns anos eu o encontrarei aqui. E lhe perguntarei: onde está meu ouro? Você conseguiu trazer contigo para o outro mundo? Ele dirá: não trouxe. Eu apontarei para a úlcera em seu corpo magro e direi: não, você conseguiu. Ele está aqui agora.
As esposas choravam inconsolavelmente.
Sim, não importa o quanto você prepare uma pessoa para a sua morte. O coração nunca está pronto para isso. Sinto muito por elas. Mas o que podemos fazer? É nossa vida. Não é para sempre. Deus dá para depois tirar, mas não para sempre.
Muitos alunos tinham dúvidas e se desesperavam. Eles estavam preocupados com o fato de não conseguirem se desenvolver sem Rajá.
Eu estou aqui. Eles não entendem. O principal é que eles queiram se desenvolver, sintonizar-se comigo. Agora eu estou mais próximo deles do que em meu corpo doente e enfermo. É claro que se eles lembrarem de mim uma vez a cada 6 meses, e apenas por questões materiais, não poderei ajudá-los.
Rajá olhou a seu redor. Ele estava em um corpo jovem, magro e radiante.
Ai, faz muito tempo que não saio. Fiquei de cama por causa da doença, mas agora vou voar.
E foram explorar a vizinhança, onde Rajá gostava de caminhar quando estava bem de saúde. Ali estavam as trilhas da floresta e a orla marítima.
É ainda mais interessante viajar dessa forma, pois não nos cansamos, não sentimos calor nem frio. Mas, às vezes, ainda sinto falta dessas sensações. Costumava ver algo especial e incomum nelas, mas agora elas são mais como fotos. Embora eu tenha começado a enxergar melhor, consigo ver um grão de poeira ou um besouro a uma distância de 10 quilômetros. É ótimo que eu esteja no astral novamente. Aqui está a minha caixa de areia, onde eu brincava quando era criança. Daqui está a escola, onde eu costumava aprontar travessuras com os meus professores. Como a vida passou rápido. Enquanto eu vivia, parecia que ela passava devagar. Sim, os antigos professores se foram. Quanto esforço eles fizeram para me tornar um tolo. Mas eu não cedi. Não lhes dei ouvidos. Ah, e olha, quem é?
Disse Rajá, voando até o homem que estava vasculhando o lixo.
Esse era o melhor aluno da turma, Max.
Um aluno com méritos?
Sim.
O quê? Ele se tornou um sem-teto ou o quê?
O que mais poderia ser? Com a estupidez que nos foi ensinada na escola, em nossas cabeças, só podemos nos tornar vagabundos. Isso não é educação. Ninguém nos ensina a pensar, a viver, mas apenas para memorizar coisas de que não precisaremos mais tarde na vida. E eles também nos fazem como um rebanho de ovelhas obedientes, com medo de mostrar sua iniciativa. Sim, escola, escola. No teatro, os atores permanecem, mas o cenário muda. Na vida, ao contrário, o cenário permanece, mas os atores mudam.
Na sala de aula, com uma voz gritante e exasperada, a professora chamava a atenção das crianças.
Veja, isso é jeito de se ensinar? O aluno aprende por imitação? O que há para se imitar? Uma criança deve querer aprender. O aprendizado deveria ser interessante para ela. Então, ela começaria a estudar para tirar nota 10. Mas dessa forma, eles criam apenas perdedores e vagabundos.
Rajá olhou para todos os lugares antigos onde costumava passear. Esse é o riacho coberto de grama. Desde a última vez que ele o visitara, com suas pernas envelhecidas. Agora o mundo inteiro estava aberto para ele. Também voou até seu antigo discípulo Judas, Shukra, que há muito tempo o havia traído e vinha caluniando e difamando tudo que Rajá fazia durante toda a sua vida. Tão forte era sua inveja, pois ele sempre quis se sobrepor a ele, mas não conseguia fazer nada.
Olhe para esse homem feliz. Se ele quisesse ser, nem que fosse um pouquinho como eu, ele seria positivo. Daí às pessoas algo positivo. Realizaria seus desejos. Mas tudo que ele podia fazer era me difamar e imaginar que se ele me denegrisse, todo o meu grupo o seguiria. Mas o que ele poderia dar? Nada. E já que era assim, não havia motivo para que alguém o seguisse. Em breve, ele ouvirá as notícias sobre mim. E como se iludiu muito com o fato de eu ser um vilão, ficará muito feliz. Mas sinto pena dele, porque na próxima vida ele terá que aprender a lição de Deus novamente. Onde será provocado em seu orgulho e inveja. E assim por diante, até que se canse de ser um tolo. Oh, amigos, sinto que estão me convocando para uma sessão espírita. Vamos voar?
No castelo de Rajá, Urusvati foi hipnotizada e ele tentou entrar em contato através dela. Mas todos estavam chateados e deprimidos com o que havia acontecido e Rajá teve que repetir várias vezes.
Acalmem-se primeiro. Depois entraremos em contato. Vocês não estão no estado de espírito correto.
Demorou muito para que esse pensamento chegasse a médium.
Quer saber mais? Assista a uma obra-prima animada que revela os segredos da humanidade. Descubra mais conhecimentos sagrados nos livros. Você pode conhecer os personagens principais dos livros em nossos workshops. Encontre seu amuleto do poder. Participe de um ritual personalizado. Descubra o canal gratuito com práticas espirituais diárias. Você encontrará tudo isso em nosso site www.amazon.org. Compartilhe este livro e divulgue o grande conhecimento. Assim, a vida das pessoas mudará para melhor, e você acumulará bom karma e poderá ajudar todos os seus entes queridos.